Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galerinha. Resumão completado da J1, J2 e da nossa amada J3, que está de volta! Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o Barburinho Alegria na apresentação. Comentários da lenda, o mito, o galã, o cara que já está há 11 anos na minha vida me pentelhando, Mr. Thiago E. Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Março de 2012 que eu conheci essa praga e já está 11 anos carinhosamente na minha vida. Tudo bem com você, irmão?
Salve, salve, Elias. Como você é metódico, cara. Já decorou até um mês, mano.
Parabéns, é amor, meu. Né, cara?
É amor. Eu não tenho esse apreço tanto por números, assim. Muitas vezes eu esqueço alguns que eu não deveria, mas muito obrigado aí pelo carinho, pela consideração, por decorar até o mês que a gente conversou a conversar no longínquo ano 2012. É isso aí, 11 anos, né? E já vamos já... Para 8 de. Para 8 de Renamaru, é isso mesmo? 8.
Vai para 9, né? Vai para 9 esse ano.
Verdade, vai, já estamos em 8, vamos para 9 e fazemos 10 em 2024. Já é basicamente um casamento. Vida, né? Já um dá para dizer assim já.
Exatamente. E 2012 foi o ano que você achou que eu tinha morrido.
É verdade, que você sumiu um tempo. Falei, cara, que fim deu nesse moleque, realmente. Só isso. Ah, e uma coisa, essa história já foi contada em algum Renamaru passado, já que já tem aí numa numeração bem extensa de programas. Então, se você é novo, deixa nos comentários aí, porque senão a gente vai fazer você caçar aqueles especiais de baixíssima qualidade de 2014, 2015, vocês ouvirem esses bastidores. E também tem um especial também Renamaru também de alguns anos também, que é bem legal, que a gente recomenda pra galera de primeira viagem. Galera, essa, Elias, que a gente não pode deixar nunca de agradecer. Os últimos Renamarus tivemos um aumento expressivo de pessoas novas aparecendo. Não tivemos podcast semana passada, né? Porque a gente teve a primeira rodada, depois a gente dá um espacinho de duas rodadas. Mas a gente teve lá o Drops sobre os destaques do mês de fevereiro de 2023. Um vídeo curtíssimo que eu coloquei no YouTube. E deu um expressivo número de views no YouTube, é realmente até fora da nossa bolha, deu quase 800 views, além dos downloads e a galera que escuta diretamente nos agregadores de podcast. E isso é mais uma vertente, né, para você que está ouvindo esse podcast e não está muito acostumado com os Renamarus Drops. Recomendo que vocês deem a chance a essas versões pockets do Renamaru, onde todo mês eu, Elias, a gente vai estar revezando para trazer os destaques dos jogadores japoneses no futebol europeu, além de sempre estar colocando alguma coisa off-topic, alguma coisa que talvez não cabe em nenhum programa, ou algumas informações extras, curiosidades, a gente deixa apenas no Renamaru Drops, que normalmente é colocado apenas nas plataformas de áudio, tá? Não no YouTube. Em algumas exceções que a gente coloca, até por divulgação do próprio Drops, a gente acaba colocando ele também no YouTube, mas teoricamente ele é um projeto... que fica lá especialmente para a galera que nos ouve pelas plataformas de áudio. Certo, meu querido amigo Elias?
Sim, senhor Tiagones. Vamos agora passar rapidinho aqui os resultados da segunda rodada e nos aprofundarmos na terceira. Pela segunda rodada, o Belmar e o Yokohama ficaram 2-2. Marinos bateu o Ural por 2-0, Sapporo 1, Kobe 3, que começa completamente diferente do clube esse ano. Gamba e Sagan ficaram 1-1. O Avispa meteu 2-1 para cima do Cerezo Osaka. O Kashima perdeu em casa o clássico por contrário por 2-1. Nagoya 1, Kyoto 0. Hiroshima 1, Albirex 2. Resultado impressionante. E Reysol e Tóquio ficaram 1-1, Thiago.
Pois é, bons resultados na segunda rodada. Tivemos o primeiro double de cartões vermelhos, né? A gente sempre fala isso porque não é muito comum na J-League a gente ter muitos cartões vermelhos em muitas sequências, né? E no embate, né, no grande jogo da rodada, que foi Kashima e Frontale, tivemos um expulso para cada lado, né? Dois no total. Tivemos o Yamamura pelo lado da equipe do Frontale e o Araki pela equipe do Kashima Antlers. Então, um jogo bem pegado, bem interessante. É, também foi televisionado aí pelo YouTube, se eu não me engano. Então, é interessante, bem lembrado esse parênteses que eu fiz. É, para você que ainda está meio perdido onde vê a J-League, pelo menos dois ou três jogos, ou até quatro às vezes, estarão passando toda a rodada pelo canal oficial da J-League Internacional no YouTube, tá? Então, parece que até agora não teve um acordo fechado com o OneFootball, né? Que foi o site oficial que a gente pôde acompanhar a J-League ano passado. Não temos canais, não passa no Brasil. É, se você está querendo assistir pela DAZN, é muito difícil, não, vai ter que utilizar VPN. Então, a versão mais prática ainda é o YouTube com os jogos da primeira divisão. Infelizmente, perdemos os jogos da segunda divisão, né, que estavam acontecendo ano passado, mas ganhamos pelo menos 3 ou 4 jogos da elite do futebol japonês, e os demais, as demais divisões ainda a gente consegue assistir ainda pelos remanescentes sites Jack Sparrow que tem internet afora, mas isso já está ficando bem difícil. Elias, eu já estou com muitas dificuldades de ver alguns jogos da J2, viu, cara, nesses sites Jack Sparrow aí. Está fechando o cerco, mas assim, está fechando o cerco, mas está ainda carente, né, de ter opções legais, né, de assistir esses jogos, né, porque a DAZN Brasil foi uma vergonha, né, o OneFootball não durou, né, e agora sem a opção de ver diretamente pelo menos um ou dois jogos por rodada da J2 no canal internacional, quem está fora do Japão está praticamente sem chances, praticamente, né, principalmente a gente aqui da América do Sul está praticamente sem opções. Então, os sites de aposta ou sites que simplesmente retransmitem sinais e pegar de outros lugares, infelizmente acaba sendo a nossa única opção.
Vou aproveitar esse gancho aí que você me deu para falar dos aplicativos, só completando o que você começou para depois falar uma outra informação. O lado bom desses aplicativos é que vem uma verdadeira gama aqui para o Brasil, você tem várias opções desse tipo que você quiser, mas o lado ruim é que por ter muito desses aplicativos legalizados aqui no Brasil, a fiscalização está cada vez maior, né? Para quem assiste na pirataria, que vê os Jack Sparrows da vida aí. Então tá fechando o cerco e tá cada vez mais difícil de você ver de uma forma alternativa, né? Vamos ser bonzinho falando assim, sim, né, Tigão?
E uma coisa você complementar, porque o seu complemento é sobre esse assunto ou sobre seria um outro assunto? É sobre esse assunto. Então, um complemento que depois eu faço uma tréplica aí, porque é uma pergunta que o pessoal faz muitas vezes pra gente em live que a gente não responde. Hoje a gente vai poder dar uma resposta um pouquinho melhor sobre isso.
Completando o assunto, hoje eu vi algo super interessante, super legal. Galera, pra que vocês acompanhem as seleções de base do Japão, uma notícia importante. Aquele Star Plus lá, aquele Star Mais, não sei como é que fala o nome do aplicativo, tava fuçando hoje nos jogos e tá passando todos os jogos do Asiático Sub-20 lá nesse aplicativo. Para quem quiser assistir os jogos do Japão, das seleções, é só acessar lá o aplicativo, faz lá sua continha, sua assinatura. Confesso que eu não vi se a narração tá em português ou em inglês, geralmente é em inglês, né? Esses jogos mais underground, assim. Mas fica a informação, para quem quer assistir esse Asiático e Sub-20 de seleções de base, está aí no Star Plus com seus joguinhos.
Pois é, o Star Plus é uma ótima pedida para quem está querendo ver futebol, né? Uma coisa que a galera sempre pergunta pra gente, que assim, a gente não sinceramente, a gente não sabe muito como responder isso, tá? A questão, por onde que vocês estão assistindo jogos? Por onde que vocês estão vendo? Cara, já teve um monte de site que a gente já utilizou. A maioria já caiu fora do ar. E a gente tem uma política assim, a gente evita, entendeu, ficar falando o nome dos sites, até porque é pirataria, então teoricamente é ilegal, né? Não deveria ser, mas infelizmente é a única opção. Então a gente também não pode ser hipócrita, né? A gente obviamente utilizou muito, né, de sites piratas. Com os jogos agora da J-League passando pelo YouTube, a gente, claro, assiste pelo YouTube. E algum outro a gente dá uma pincelada na internet. Opa, tá acontecendo em um lugar separado e vou aproveitar e vou assistir. Mas tá muito, muito difícil mesmo, tá, de assistir. Tem gente que fala que se você fazer cadastro naqueles pets da vida lá, tem até um mais famoso aí, que você faz o cadastro no site e você consegue ver alguns jogos da rodada, mas não são todos. que passam nesses sites de aposta. Mas nem por esses sites dá para falar que é 100% fiel, né? Mas tem muita gente que utiliza sites de apostas para ver alguns jogos, que alguns funcionam. Agora, realmente, eu esqueci qual que é o nome do site de aposta. Se eu procurar, se eu achar que mora, que eu falo para vocês. Mas, normalmente, o que a gente indica? Tá com dificuldade de e quer assistir o jogo de futebol de uma equipe específica, segunda divisão, terceira, ou quer assistir a primeira divisão e não é o jogo que está na J-League, dá uma procuradinha sempre nos grupos. Tá? Tem grupo no Discord da galera gringa, né, chama J1 e J2 Scores, um grupo do Discord que a galera sempre posta os links lá. Tem a galera do futebol nipon, né, que tá sempre lá no grupo do Facebook, tem a galera do grupo do J-League Nelas no WhatsApp, às vezes a galera compartilha alguns links, então é sempre bom você estar perguntando pra galera que né, nesses lugares onde normalmente a galera assiste jogos, então sempre alguém acha algum link ali e acaba jogando. Eu sempre indico que se você for pesquisar isso a sites sozinho no seu computador, por favor, né, deixem lá seu adblock ligado, seu antivírus atualizado, porque às vezes podem ser sites que podem ter sim algum problema com o vírus. Então é sempre bom deixar a segurança da sua máquina em primeiro lugar. E você sempre coloca, sei lá, J-League live stream, sabe? J-League ao vivo, live, alguma coisa assim. Sempre J-League é o nome do jogo seguido por live, que muitas vezes vocês vão encontrar com facilidade. Não adianta muito a gente ficar falando sobre sites, né? Porque a maioria deles vão caindo com o passar do tempo. Então eu lembro muito daquele tarjeta Rojas.
Roja Direct.
Né? Rojas, eu acho. Roja Direct, exatamente. Esse site era incrível, mas assim, a qualidade é bem ruim dos jogos. Ainda existe, mas é bem mais complicado. Eu utilizei durante muito tempo o Stop Stream, mas ele caiu de susto também. Ele
o dono desse site foi preso na época, né? Do Roja Direct.
Qual dos?
O Roja Direct?
Então, então, assim, pra você ver o quanto essa parada não é legal. Mas um outro lado é assim, né, Elias? Tem, por exemplo, eu se eu tivesse a facilidade de poder pagar o bagulho e ter o negócio, eu pagaria, porque eu consumo muito futebol, né? Então, por exemplo, um Star Plus pra mim é incrível, né? E hoje você consegue até fazer um plano pagando muito barato lá o negócio do Mercado Livre, que você ganha acesso, não sei o quê. Então, assim, tem maneiras muito, até muito em conta, mas eu sei que tem gente que não quer pagar e tem gente que também não tem condições. Então, por falta, né, de opções, é legal ter, por exemplo, o YouTube passando, né, diretamente os jogos e ter essa galera de expert, porque sim, tem muita gente que infelizmente não tem grana, né, para estar assinando esse serviço de streaming, porque alguns são muito caros, né, a DAZN era caríssimo para um serviço porquíssimo.
Nossa, terrível.
Né, e é um serviço porco, então, bem... Né, não, também não adianta também só ser caro e também o conteúdo ser ruim, né? Então a gente espera que se um dia a gente tiver a J1, J2 pelo menos toda em stream, toda legalizada para passar aqui no Brasil, que seja um site bacana, que não trave, qualidade, que você possa migrar com a dificuldade da sua internet também, que seja minimamente decente, não, por exemplo, a DAZN, que prometeu passar J2 e nunca passou, ou passava um jogo de uma semana, ficava 2 semanas sem passar e deixava lá a reprise. Então, sabe, algumas coisas que
só no Brasil.
Realmente é só no Brasil mesmo, Elias. Então, tá dado o recado, a gente mata esse assunto de Jack Sparrow e por onde ver os jogos. E na dúvida, mande mensagem nas nossas redes sociais que a gente pode auxiliar você um pouquinho melhor também.
Nunca entendi esse lance da DAZN aqui no Brasil, porque lá fora o serviço é incrível, cara. É muito bom, assim, completíssimo. Mas pra variar, Brasil, tudo cagado, né? Nunca vi, cara.
Você não tinha nem opção de, por exemplo, assim, se a internet tivesse ruim, a DAZN só funcionava em 1080p. Se sua internet fosse ruim, não tinha como você lá, como no YouTube, você lá aumenta, diminui os P, ou automaticamente ele fica... Não, ele automaticamente, ou ele era muito bom ou era merda, não tinha um meio termo assim, entendeu? E outra, né, o conteúdo assim, o cara manda... cada coisa, né? Era a DAZN Brasil, né? E nada contra quem gosta, tá? Mas eu nunca vi... Mas, porra, só tinha tênis, cara. Só tinha tênis e dardo. Me fala aqui no Brasil, quem que assiste tênis e dardo, gente? Esse jogo de dardo.
Jogo de dardo é bizarro, hein?
Porra, sabe, não era o conteúdo minimamente separado pro brasileiro, igual de futebol, de um basquetinho, entendeu? De um beisebol, de uma NFL, quem tem. Aí você colocava lá numa VPN, porra, você colocava VPN nos Estados Unidos, passava tudo, quase todos os jogos da NFL, quando eu tava
assistindo mais. Até curling,
regularmente.
Passava lá,
né? tinha tudo. Aí você via aqui no Brasil, era Open não sei o quê, Open não sei das quantas, Open não sei o quê. Dardo, porra, cara, entendeu? É por isso que morreu, né, o negócio. É isso aí.
Ai, ai. Bom, falando de notícias boas agora, quem começou o ano de uma forma completamente diferente do ano passado, tudo bem que é cedo pra falar, mas pelo menos acho que tá diferente mesmo, é o Vissel Kobe. Ganhou a terceira seguida, soma 9 pontinhos, líder absoluto, isolado, lá em cima da tabela, com um saldo de gols de mais 7, né? E fez mais uma vítima jogando em casa, né? Meteu 4-0 para cima do Gamba Osaka, fora o banho de bola, com direito a show, com direito a double de Gotoku. E ele mesmo, Gotoku Sakai, marcando 2 golzinhos, Muto e Osaka, ó, só carabão, fazendo gol na partida. Fora o domínio de bola, o Gamba não viu a bola, não viu a cor da bola no jogo, né, Tiagão? É, até...
Concordo.
Aquele famoso entrou morto, saiu... Não, como é que é? Entrou dormindo, saiu morto, né, Tiagão, nessa partida. A coisa realmente não foi boa pro Gamba mais uma vez, que com essa derrota aí tem 2 pontinhos. Por sorte, só cai uma essa temporada e talvez não caia esse ano, mas... Fica aí, já liga o pisca-alerta, né? Ano passado já foi complicado. Aliás, últimos anos muito complicados do Gamba. E pelo jeito não vai ser fácil de novo em 2023.
É, esse jogo foi muito complicado. Uma coisa que a gente vai até... A gente vai falar um pouquinho sobre duas equipes que tem 2 goleiros muito veteranos, né? Gamba Osaka e Ura Reds, né? No número de hoje. E o Gamba, é aquele, eu até falei sobre isso no nosso preview, que no começo a gente cita muito o preview porque ele é a nossa base, né, de temporada. E o Gamba tinha esse problema de como que ia ser essa passagem de bastão, da necessidade do Gamba que tinha de trabalhar na parte defensiva, porque o Higatiguchi, por mais que adoro ele, não dá mais. As lesões até mesmo dificultam muito. Pô, ano passado, o período que o Higatiguchi ficou fora, o Gamba continuou complicado, mas quando ele volta também, você percebe que ele volta nitidamente com menos intensidade, machucando, parando muito o jogo. Então, realmente, felizmente, não dá mais pro grande Masashi Higatiguchi. Mas essa troca agora com o Koseitani, que, né, goleiro de seleção, tem tudo pela frente, 22 anos, goleiraço, moleque em formação, putz, muito bom. Só que toda a zaga do Gamba, teoricamente, precisa se renovar, né? Tenta Miura, né? Não é lá talvez o melhor nome no momento, já teve seu melhor na carreira, né? E os nomes do Gamba também não brilham os olhos, né? Takao, Egawa, Kurokawa, sabe assim, são jogadores que em anos melhores do Gamba não seriam titulares. Então o Gamba todo vai passar por uma reformulação. Essa formulação é complicada, é muito complicada. E o Gamba Osaka vem de 2 empates, né, e toma uma sapatada jogando fora de casa agora. É claro que eu até conversando com a galera no Twitter, e tem um perfil, se não me engano ele é da Inglaterra, chama Blog do Gamba, Gamba Blog, uma coisa assim. E muita gente fina, recomendo que vocês procurem lá. Ele até falou assim, pô, realmente, eu até comentei com ele que, pô, o que tá acontecendo com essa defesa do Gamba Osaka que não funcionou ainda esse ano, né? Ele até falou assim, ó, realmente a defesa não tá funcionando, e o problema ainda maior nesse jogo é que as bolas que não deveriam entrar estão entrando, né? Porque teve, por exemplo, o segundo gol do Vissel Kobe, teve um desvio, né, no meio do caminho, né, teve um outro gol também que acabou sendo desvio no zagueiro, então a bola desvia o movimento, engana a zaga, então assim, tudo deu certo pro Kobe, tudo deu errado pro Gamba nesse jogo, né. Isso não diminui em nada, né, o que o Kobe tá fazendo. O Gamba vai passar por essa reestruturação e vai sofrer durante todo o ano 2023, e acho que é mais um ano pro Gamba, assim, joga todas as fichas lá no Luvan Cup, né, tenta aí avançar um pouquinho na Copa do Imperador, e J1 é simplesmente para você não cair. Eu acho que é o máximo que dá pro Gamba, porque realmente a reestruturação vai ser muito dolorosa, principalmente pro seu torcedor. Mas isso, essa pedra a gente já tá cantando há muito tempo. Eu tava dando uma olhada sobre o Vissel Kobe, Elias. O Kobe que normalmente dá algumas goleadas, né, por exemplo, o ano passado ele deu pelo menos duas ou três goleadas. Eu lembro de um 4-1 em cima do Sapporo, eu lembro que ele conseguiu fazer um 4-0 em cima do Saganto Sul, tudo em 2022. Né? Então, a equipe do Kobe é uma equipe que, se você der espaço e a equipe está jogando corretamente, ela vai botar para dentro. E tem jogadores para isso. Então, quando você traz, por exemplo, o Mossaco, por exemplo, é que você quer um cara que seja aquela referência lá no ataque da equipe, né? Como você traz o Mutô, é um cara que você quer de referência para o seu ataque, né? Então, você tem jogadores. E o double do Kotoko Sakai, ele foi algo, assim, um pouco fora do normal. Mas é um cara que, lá fora, ele até tinha um pouco de tempo, talvez mais, mas ele não quis sair da Alemanha e voltar e tudo mais, fazer esse caminho de volta um pouco mais cedo. E dentro dessa lateral direita, ele é completamente onipresente, né? Ele ataca, ele defende. Então, realmente, o Sakai ele se encaixa muito bem nessa equipe do Kobe. E como o jogo também estava muito fácil para os laterais avançarem e fazer parte do ataque, acabou ajudando ainda mais Nessa quantidade de gols. Então, assim, jogo perfeito pela parte do Kobe. Acabou a Iniesta dependência, né? O Iniesta praticamente nem entrou, né? Na verdade, nem no banco estava, né, nessa partida. Ele talvez que ainda deve estar se recuperando de algumas coisinhas, ou pela idade também vai ser poupado em alguns jogos, nem no banco vai ficar. Então, assim, o Kobe com o Jean Patrick e sem o Iniesta funciona independentemente se tal ou não com o Iniesta, né? Então isso é muito bom e muito positivo. Vamos ver, porque eu acho que mais do que um ano que começa melhor pro Kobe, eu acho que esse é o ano que acabou a mamata, né? Eu acho que internamente, eu acho que, assim, meus amigos, a gente vai resolver, a gente vai dar resultado, ou vai se mandar todo mundo embora, a gente vai trazer jogadores novos, a gente vai romper o contrato, a gente vai emprestar todo mundo, porque sem condições, tá gastando tanto dinheiro pra ter tão pouco resultado.
Complicado. Mr. Thiago Henrique Cruz, o Yokohaminha bem que tentou, mas não conseguiu segurar o Kashima, né? Vitória fora de casa do Kashimão.
Pois é, o Kashima, que é uma das apostas fora da curva que eu fiz para esse ano, de talvez ser uma equipe que vai conseguir beliscar alguma coisa, pelo menos tá por ACL. Só que, assim, o Kashima, eu acho que eu tava até comentando rapidamente no final de semana com a galera que o Kashima mais uma vez vence e não convence, mas eu acho que pro torcedor Kashima Antlers, convencer é o que menos importa, né? Porque mesmo que o Kashima jogue bonito, né? O Ima Suzuki for Life, que tirando sarro de torcedor, ficar, né, intimidando o jogador, tudo isso é muito legal, mas isso não gera aquela sensação que o torcedor quer, né? Que é a equipe de Baraki tá lutando pelo título. Então, assim, pro jogador do Kashima, acho que tanto faz que ele joga bem ou não, porque nos últimos anos o Kashima vem sendo essa senoide, né? Joga um jogo bem, dois
gangorrão. Jogos
ruins, mas o importante é o gangorrão. Mas eu acho que o Kashima, o mais importante pro Kashima nessa temporada é, independentemente se jogue bem ou não, tem que ganhar. Tem que ganhar e tem que lutar pelo campeonato. E nesse jogo acho que foi assim, né? O Fuji abriu o placar logo no Brasil aos 9 minutos, toma o empate do Ogawa, né, de pênalti, né, teve um pênalti que o Ogawa bateu, com paradinha ainda, muito, muito bem a paradinha do Ogawa ali para fazer o gol de empate. O Suzuki fez o segundo gol do Kashima, mas, para mim, na minha opinião, esse gol foi meio contra, porque o zagueirão chega ali para dar marcação, mas o gol acabou dando pro Suzuki, mas para mim foi impedido. E ainda o Kashima tinha a oportunidade de fazer um gol, que foi ali o gol o segundo gol do Fuji, que foi anulado. Mas, para mim, a anulação foi extremamente errada, assim. Teve VAR, mas, assim, o VAR japonês esse ano, assim, tá começando meio esquisito, né? A linha mostrava que talvez o cara não tava impedido, e também nem era um lance, assim. O lance depois do outro jogo do Series do Reds, pedir o VAR em um lance que o bandeirinha tinha obrigação de ver, entendeu? Então, assim, até no Japão, tá, essa história do VAR resolve tudo, né? E nesse jogo aí, pra mim, esse gol do Fuji também não estava, e seria um 3-1 que já mataria o jogo. Não acontecendo isso, o gol ter sido anulado, deu aquele gás um pouquinho maior ali pro Kohaminha atrás do placar, até tentou se organizar no meio campo, até buscou algumas bolas ali com o Ogawa, com a Mané, com o Sakamoto pelas laterais, mas faltou talvez aquele tempo um pouco mais com a bola no pé, faltou um pouquinho mais de atenção, né, da equipe de Okamiya. Depois o Arthur matou o jogo aos 96 minutos, e aí 3-1 e fim de papo, né? Então o Okamiya tentou, né, é uma equipe que que realmente a gente vai falar muito dela nessa parte de baixo da tabela, porque não dá para imaginar que seja muito diferente, né, Elias? A realidade do Yokohaminha é tentar de qualquer maneira, né, não ficar em último, né? Porque esse ano cai apenas um último, é isso, né, Elias? Cai apenas um, né? Então, assim, é o último, é a única equipe que não pode ser. E infelizmente, o Yokohaminha começa o ano sendo um candidato bem, assim, né, bem favorável a essa última colocação, mas vai lutar, já fez pelo menos 3 gols nessa temporada. É um ataque que talvez funcione se for um pouquinho mais requintado e a bola um pouquinho mais bem trabalhada, mas infelizmente não foi dessa vez.
É, falta aquele quezinho a mais, né, no time do Yokohama.
Falta. A equipe é muito coletiva, mas aí você vê nas peças individuais, você vê que não tem pra onde fugir. É aquele velho problema que tem no futebol mundial. Às vezes você olha no banco e nem sempre você vai ter à disposição jogadores que vão sair do banco e vão resolver a partida, que vão mudar uma situação. Então, assim, é muito na força de vontade, né? Mas infelizmente falta sim um pouco desse material, que é aonde bate que a equipe de Yokohama não tem o investimento que, por exemplo, que o Marinos tem, não chama, né, todo esse investimento e tudo mais. Então, a verdade é essa. Eu espero muito, sabe o que, Elias? Que, por exemplo, agora que o Nakamura se aposentou, que ele seja esse cara, talvez possa ajudar, sabe, trazer um investimentozinho para a equipe, né, por ser uma das equipes que ele vestiu a camisa, entende? Que seja que esses ex-jogadores, o próprio Kazu, que ainda está atividade jogando hoje em Portugal, que esses craques ou ex-craques da equipe, jogadores muito importantes, que sejam esses garotos propagandas para tentar trazer um pouquinho mais de visibilidade para o Yokohaminha. Que talvez se tivesse um pouco mais de investimento, poderia sim não ser o candidato a ser a pior equipe de 2023. Né?
É que o Yokohama, ele tem aquela sina de ser aquele time, como é que fala, aquele time meio termo, que é um time que sobra na segunda divisão, mas cada vez que sobe é esmagado, né? Não consegue render, não tá no nível das outras equipes, né? Então, ele fica naquele limbo do meio termo, que não é uma equipe de segunda, mas também não é uma de primeira, sabe? Aí fica nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta. Uma coisa que acontece muito com a Havaí aqui no Brasil, né? Que sobra na Série B, vai bem na Série B, chega na...
Exatamente, e isso é um problema porque você percebe o quê? Que está tendo a gente já falou isso várias vezes, né? Na verdade, mas, né, está tendo um vão entre a primeira e a segunda divisão, e esse vão está ficando cada vez maior, né? Então está ficando muito mais exigente, né, para a equipe se manter na primeira divisão, e está ficando muito, muito comum essas equipes que sobem, mas já sabendo que vai subir, vai sobreviver, ou não vai sobreviver, ou vai subir, vai aproveitar apenas a cota de transmissão, cota ali de alguma coisa, mas é o mais louco, né? Eu não vejo um salto, por exemplo, de investimento do Yokohama FC, da equipe que entrou 2022 na segunda divisão e a equipe que começa 2023 sendo uma equipe que conseguiu subir, entendeu? Então, é muito complicado porque dá a entender que mesmo que você vença a J2, o investimento... não é tão gigante assim, você não vai ter uma visibilidade tão grande assim, né? A não ser que você ganhe o campeonato, né? No caso do Yokohaminha, ele subiu como segundo, né? Então, talvez por não ser sido campeão da temporada 22 da segunda divisão, ainda tem esse fator que você não chama a atenção dos investidores como você queria, né? Para poder ter um pouco mais de investimento. Né?
É complicado, porque assim, para você ter investimento, você tem que ter um resultado. Mas você fica indo e voltando, né? Não consegue... esse resultado, coisa que já aconteceu, por exemplo, com do próximo jogo que eu vou falar, que é o Consadole Sapporo. No Consadole Sapporo, ele era aquela equipe que voltava sempre, né, Tigão? Conseguiu se firmar, já está aí, se não me engano, na sétima temporada seguida, na J1, e tem um investimento maior, tanto que já trouxe aí jogadores de nomes internacionais, jogadores de seleções menores da Ásia, claro, mas tem jogadores de seleção. É um time que conseguiu se estabilizar, mesmo ficando aí nas últimas 3 temporadas mais na parte de baixo do que na parte de cima da tabela, mas é um time que conseguiu aí arrecadar patrocinadores melhores, uma verba melhor, né? Mais visibilidade, coisa que Já aconteceu com o Sagan também no passado, né, Tiagão? Que subiu com o Mazarão aquela vez. Ficou, já tá um tempão aí. Se não me engano, já são 11 anos, né? Na primeira divisão.
Quase isso.
10, né? 11 anos já na primeira divisão. Então, é uma coisa que, infelizmente, é a longo prazo. Só que o Yokohama FC, ele engata nisso de vai e volta, né? Não tá conseguindo se firmar. Por exemplo, até o próprio Belmari, né? Caiu aquela vez, anos antes, ficou um tempão sem voltar aí a primeira divisão. Voltou em 2016 e tá aí, né? Inclusive, ganhou o Luva Cup e tudo mais. Conseguiu ter mais visibilidade. Ano passado, uma coisa que não acontecia desde 98, Thiagão. Um jogador do Belmari jogando uma Copa do Mundo, sabe? Então, é tudo uma questão de você conseguir se firmar um pouquinho melhor, que esses caminhos se abrem, né? Mas o Yokohama vem tentando isso desde 2006, e desde 2006 engatando nesse limbo aí. E tem time que leva um pouco de azar nessas coisas, né? E falta um pouco de sorte pro Yokohama também.
Não. E também a localização também, né? Você não acha, por exemplo, o Sapporo, por exemplo. Eu lembro que, por exemplo, o Sapporo venceu a J2 em 2016, né? E não caiu mais, né? Aí, e foi em 2016, foi o ano que no final ainda caiu o Shonan, né? Pra segunda divisão. Aí o Shonan vence a J2 em 2017, uhum. E depois não cai mais. Tudo bem que sofreu alguns anos, né? Tipo 2021, uhum. 2018.
Sofreu
2021,
todo ano, né?
18,
sofreu,
né?
Todo ano.
Verdade, sofreu todos os anos, né? E agora em 2023 a gente tem a chance. Apesar que 2022 acabou em 12º, então assim, respirou um pouco.
Mas
mais,
até
assim,
chegar lá sofreu.
Mas
muito.
Sim. Mas assim, são duas equipes, por exemplo, que como não estão ali dentro daquele centro, né? Que a gente fala que é o centro mais populoso ali do Japão e tudo mais, principalmente o Sapporo, né? Que tá lá em Hokkaido. Né? E aí, então lá é a única equipe da J1, então todo investimento cai pro Sapporo, né? E por exemplo, você pega o Yokohama FC. Yokohama FC é o quê? É a segunda equipe, né, de Yokohama, né? Mas é uma região que tem time pra cacete. Na própria cidade tem três
Kanagawa,
times, né?
Kanagawa, então... tem time. Os principais times são de Kanagawa, né, cara? Se você for ver.
Então é muito. Eu lembro que o Bom Tempo sempre faz isso nas postagens dele sobre a J1, assim, as previews dele e tudo mais, que ele coloca o mapa nos times da J1, assim, e você vê que as setis estão muito próximas em muitos lugares, assim, né? Então, quando você pega uma equipe que é um pouco mais de longe, parece que ela. Se ela consegue se firmar na primeira divisão, ela tem um pouco de opa. É uma equipe que tá aqui, né? Tá aqui em Kanagawa, né? Lá no caso Shonan, né? Tá em Kanagawa, mas se não me engano a equipe é de Kanagawa, mas é de uma um pouquinho mais pra cá, então tá todo mundo junto, mas na verdade tá todo mundo é Kanagawa, né? Todo mundo é aquela bagunça. Então, ou seja, vamos supor que Kanagawa tem sei lá, 5, 6 times, vamos chutar aqui um número aqui. Obviamente que o Shonan Belmagno vai ser a primeira opção de investimento dessas equipes. As equipes que estão ali dentro de Kanagawa, eles vão primeiro gastar grana com Yokohama, né, com Frontale e tal. Aí você é mais perto de Tóquio ainda, é o Tóquio FC. Então assim, vai ficando. Ainda tem o Frontale, que ganhou tudo nos últimos anos, né? E aí eu fico pensando, até essa grana chegar nas equipes da J2, putz, cara, aí realmente é muito complicado. É
complicado mesmo, né? Mas, Thiagão, sabe quem que até que tá se saindo bem por enquanto, não tá fazendo tão feio, tá invicto nessa J1? Nosso Birequinho.
Olha, esse aí tá mostrando muito, hein? O campeão da J2 2022, né, veio com tudo, né, pra 2023. Eu tô torcendo muito pra que esse Albirex... continue essa boa pegada, porque tá sendo uma equipe bem legal.
Tem um time interessante, né, com nomes interessantes, e empatou em casa dessa vez com o Sapporo, né? Começou perdendo, conseguiu virar o jogo ainda no primeiro tempo, e só no finalzinho ali acabou cedendo um empate. Só que uma característica que eu gosto muito, claro, não comparando com o Marinos, assim, que é infinitamente superior, mas a equipe do Albirex joga parecido com o Marinos, que eles prezam muito pelo coletivo, né, Tiagão? É um time, assim, que não tem, de longe, não é um time talentoso, com grandes nomes e tudo mais, só que por ser um time coletivo, eles conseguem jogar bem, eles conseguem ter muita troca de passe, muita inversão de jogo, né, Tiagão? É um time que tem uma certa velocidade também, e isso contribui muito, ajuda muito aí no progresso da J-League, né? Esse diferencial da equipe vai fazer aí, eu garanto que vai conseguir acumular muita gordurinha e não vejo o Albirex como um cachorro morto na competição, tanto que é uma das poucas equipes que tá sem perder ainda. Tudo bem que não tem toda aquela força, mas esse diferencial do futebol coletivo vai ajudar muito na campanha do Albirex esse ano, em 2023.
Pois é uma equipe que foi ao mercado com até foi muito modesto, né, o mercado de uma temporada para outra da equipe do Albirex, mas assim, não perdeu grandes, né, grandes jogadores ali. Então a base ainda é a mesma, ainda trouxe, né, até alguns jogadores. Trouxe até para alguns brasileiros, né, como Danilo Gomes, né, entre outros que acabaram entrando para a equipe essa temporada. E eu acho bem interessante como são os primeiros tempos da equipe do Albirex, né? Primeiro tempo a equipe abre um pouco mão de posse de bola e ataca sempre que tem as possibilidades, né? Então, até se me engano, nesse jogo os gols do Albirex saíram no primeiro tempo, né? Isso. Ele sai perdendo para a equipe do Sapporo, né? Gol da Oki, né? Depois tem o gol do Ito, do Ota, ainda na primeira etapa. E aí no segundo tempo a equipe diminui um pouco a intensidade, até porque o primeiro tempo é bem intenso, né, da equipe do Albirex. E o segundo tempo acabou ali o empate do Sapporo, que conseguiu dar uma niveladinha nessa partida. Mas é um bom plantel, um plantel bem coletivo, como você falou. Gosto muito desse trio, né? Mito, Ito e Ota, né? quando joga sertanejo. Exatamente. Quando joga nessa formação aí com a linha de 4 lá atrás, 5 na frente, no meio, né? Com dois volantes, a linha de 3 e depois ali o Suzuki. Um pouco mais na frente, e tem alguns jogadores bem interessantes, né? Ainda tem o Deng ainda, né? Que pode ser um jogador importante na parte defensiva. É uma equipe bem interessante, viu? Uma equipe bem interessante aí da equipe do Albirex. E eu tenho certeza absoluta que pelo menos vai dar uma incomodada, né? E jogando em casa mostrou que tem força, né? A equipe, os torcedores a todo momento, né, incentivando a equipe, mostrando a importância do futebol de Niigata. Então acho bem legal assim quando a equipe sobe da segunda divisão e consegue colocar pressão nos adversários, né, e o estádio do Albirex ajuda muito, né, consegue ter mais de 25 mil pessoas por jogo, então realmente bem interessante. Espero que continue essa pegada para poder dar uma embolada melhor nessa galera de meio, né, o meio campo ali do décimo para baixo. Normalmente a galera fica meio estagnada a certo ponto, e quando vem algumas equipes como, por exemplo, o Niigata ou o próprio Shinobiomari, que começou o ano muito bem, essas equipes conseguem dar uma embolada nesse meio campo e fica mais emocionante o campeonato também.
E no clássico Henrique Cruz, o Urawa bateu o Cerezo Osaka por 2-1. Esse joguinho aí, nosso querido Thiagão vai comentar que ele tava ansioso, tava esfregando as mãozinhas pra chegar esse momento.
Ó, uma coisa que eu tava bem interessado em saber é que como seria o jogo do Nishikawa, né, goleiro veteranaço do Urawa Reds, contra uma equipe que trabalha muito bem a posse de bola na teoria, que tem um atacante muito bom que é o Léo Ceará, tem o Edio também. Como que como o Nishikawa ia, né? Porque você já viu que no Gamba já, né, o goleiro veterano dele já perdeu a sua titularidade, né? E eu acho que essa mudança, né, da equipe do Urawa também uma hora vai acontecer também, né? Uma hora vai ter essa troca de jogadores. De goleiro, né, pela parte do Urawa Reds, mas ainda o Nishikawa vem mostrando resultado, né, e ainda nesse jogo ele defendeu uma bola a queima-roupa ainda, então assim, ainda vem jogando muito bem. O Urawa nessa temporada, até por essa questão de estar na final da CL, né, a equipe foi bem pro mercado, trouxe alguns jogos interessantes, e é uma equipe que mostra, né, que apesar de talvez não ser o favorito para ganhar a série, né, porque o time árabe é muito forte, o investimento é muito maior, é uma equipe que sabe trabalhar quando não é o favorito e quando está em dificuldades. Então eu acho interessante essa postura do Urawa, que começou perdendo, né, teve ali o gol contra do Iwao ali, do cruzamento, a bola desviou no zagueiro, no defensor, e a bola acabou entrando. E o primeiro tempo, a equipe do Urawa poderia até sair com 2-0, a equipe do Cerezo produziu mais, perdão, o Iwao não é defensor, ele é o volante da equipe do Urawa Reds. E o gol do Cerezo não saiu, ficou apenas 1-0, e no segundo tempo, né, quando acontece ali o pênalti em cima do Kuroki e o Skouse consegue fazer o primeiro gol ali, a equipe dá uma inflada, né, logo em seguida teve um gol do Léo Ceará que estava impedido, que o Léo Ceará está muito para frente, nem precisaria de VAR para isso, e o jogo vai se desenrolando, o Urawa vai aos poucos engolindo o meio campo da equipe do Cerezo Osaka, pressionando cada vez mais, até Yasui fazer o gol ali com o toque do Sekine aos 32 minutos e liquidar a partida. Então assim, um bom jogo da equipe do Urawa Reds, que se movimentou bastante no mercado, que é uma equipe que é um pouco diferente na sua filosofia de como vai manter a bola no meio campo, como é que vai atacar, né? O Kuroki, que para mim voltaria para ser apenas um jogador que vai ficar no banco, mostra até que ele pode ser titular em alguns momentos, viu, Elias, né, dentro da equipe do Urawa Reds. Tenho certeza, por exemplo, que nos campeonatos como o Lovan Cup, por exemplo, dá para ser o Kuroki, esse cara de referência da equipe do Urawa Reds, e você descansar alguns jogadores, ou ter esse rodízio de centroavante, já que claramente o Urawa vai jogar com o esquema do 4-5-1. Então, é um jogador que, apesar de veterano, mostra, sim, que tem explosão, consegue chegar no ataque, fez finalização, sofreu pênalti. Então, pelo menos neste jogo contra o Cerezo, o Kuroki foi essa peça, enquanto estava em campo, que deu uma bagunçada no setor defensivo e levou um pouco de susto quando teve a oportunidade. Então, interessante essa equipe do Urawa com os seus veteranos. E o Cerezo, né, fez um bom primeiro tempo. Poderia ter saído pelo menos com empate essa partida, mas normalmente o segundo tempo do Cerezo também perde um pouco de intensidade, talvez por ser início de temporada, jogadores ainda buscando essa melhor forma, e eu ainda sinto que o problema do Cerezo Osaka ainda é que, por ter o Kagawa no banco, né, muitas vezes, ou ter bons jogadores também no meio campo no banco, fica esse problema de ser quem são os titulares, se vai ter rodízio, se vai ter muita modificação de jogador. Então ainda sinto que o Cerezo ainda está buscando quem são os 11 iniciais. Né? Então a equipe do Cerezo, quando entender realmente quem é que pode ser titular e quem é que ser jogador de segundo tempo, eu acho que a equipe do Cerezo começa a mostrar um futebol um pouquinho melhor. Antes de ser rodado, tem muita coisa pela frente, e ainda, na minha opinião, é um dos candidatos ao título, apesar, né, de já ter mostrado que não é a melhor equipe do campeonato, mas pode se tornar, né, com o decorrer aí das 30 e tantas rodadas que temos pela frente.
Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Continuando o nosso tour aqui, dos resultados, a gente vai falar rapidinho aqui também dos resultados do clássico de Kanagawa entre Frontale e Belmare, que ficaram no 1-1, e Marinos e Hiroshima, que ficaram no 1-1 também, né? Então, só antes da gente falar desses jogos, para completar tudo, o Kyoto ganhou do Tokyo por 2-0. O Kobe meteu, aliás, já falei esse jogo. O Avispinha ganhou de 1-0 do Rei Sol. E o Sagan ganhou de 1-0 do Nagoya, né? Falando aí, pegando aquele gancho de equipes que começaram bem o ano. Belmari também começou bem o ano, né? Chegou, ainda não perdeu. Foram aí 2 empates e 1 vitória. Conseguiu segurar aí fora de casa no clássico Frontale. E será que vai ser aquele fogo de palha? Teremos um ano melhor aí pro Belmari? Vamos saber como daqui a um tempinho, né? Vamos ver como é que vai ser.
Pois é, né? A terceira rodada tem muito coisa pela frente, mas assim, é impressionante, né? É outra equipe pra mim, né? Eu vejo hoje na Belmari como uma outra equipe, um começo de ano espetacular, e jogou melhor do que o Frontale nitidamente durante pelo menos 60% do jogo, né? Até o próprio gol de empate. E olha, hein, o que esse Matino joga também, eu vou te falar também, hein? Atazanou a defesa do Frontale o jogo todo, né? Mostrando ali força, ímpeto, chutando, buscando drible, realmente ali trabalhando bem a bola. É, uma coisa que eu achei bem interessante no próprio gol do Stambelmari é como que desenvolveu a bola, né? A bola vem trabalhando pela parte lateral ali, né? Tem ali o Ishihara faz o corte ali para tentar fazer o cruzamento, não consegue, deixa a bola passar, a bola chega ali para o Nagaki faz o cruzamento, erra, recebe a bola e em vez de cruzar de novo igual, ele bate diferente na bola, ele bate com a parte externa do pé e a bola faz um outro movimento até chegar lá no Hiraoka, que finaliza muito bem, né, dentro da área, matando qualquer chance do goleiro defender lá no outro cantinho. E cresce muito na partida, né? O Shinobemari cresceu muito rápido na partida. E uma coisa interessante é que, pô, Matino jogou a Copa do Mundo, né? Jogador de seleção, né? Foi pra Copa do Mundo e tudo mais, vai desenvolver ainda pra ver se vai se firmar como jogador de seleção. Mas normalmente o que acontece, né, Elias? Quando você tem um cara de referência que é jogador de seleção, a bola tende ao quê? A ser muito tocada pra ele, né? Ser aquele cara referência. Não, e o Matino tá ali. Né? Muitas vezes o Matino troca de posição com o Hashi, né? Então o time não joga pelo Matino, né? O Matino joga pela equipe também, né? Então isso eu achei muito legal, isso porque não tem essa dependência do jogador só, do centroavante todo momento, e isso dá a opção do Shonan ficar revezando as jogadas, né? Então uma hora você vê o Ishihara e o Hata subindo muito, uma hora você vê a equipe tornando um 4-5-1 e tá lá o Matino como referência, uma hora tem dois ataques, né? Tem o Hashi na esquerda, o Matino da direita, eles invertem jogada, então assim, é muito legal ver esse campo, né, de possibilidades de uma equipe que começa com uma moral muito positiva, né? O Shonan, ele vem acabando nos últimos anos é muito decadente, assim, né? Você vê, nossa, o Shonan tá se apequenando, o Shonan tá cada vez menor, ó, a J2 tá quase aí, é uma coisa que até eu mesmo falei durante várias vezes, e nesse jogo mostrou pelo contrário, né? O problema foi, né? Não matou o jogo, fez o primeiro gol, não conseguiu ampliar o placar, isso já era 84, 65, o gol saiu aos 65, mais ou menos. E aí acontece, faz as trocas não são tão boas na equipe, né? Entram jogadores descansados, mas os reservas, e o Frontale se joga pro ataque, e numa jogada muito bem ali, com 3, 4 toques, o Segawa sai na cara do gol, né, e mata e mata ali o goleiro no toque ali, isso já era 81 minutos, e praticamente o jogo não tem muito para onde ir depois disso. Então assim, até fiquei olhando depois as entrevistas do Toronic e tal, que saiu muito... com a cara muito de poucos amigos, né? Obviamente que o resultado não foi o que ele esperava, mas nitidamente ele sabe que o Frontale tem problemas. O Frontale é uma equipe hoje muito mais parelha às demais equipes da liga, né? Não tem mais aquela disparidade incrível. Mas ainda individualmente tem boas peças, né? Marcinho, Segawa, Ienaga, né? E o Kobayashi quando consegue jogar, né, o Akizaka. Então assim, tem muitos jogadores bem interessantes, e agora tem aí também o Segawa também, que é mais um para essa equipe, e mostrando que tem sim possibilidades de trabalhar melhor quando essa equipe tiver um pouco mais amadurecida, né? Mas assim, eu acho que mesmo o Frontale amadurecido completamente em 2023 não vai ser nem sombra daquele Frontale que ganhou vários campeonatos nos últimos anos.
É esperar para ver. Mr. Thiago em Cruz, temos aí uma novidade legal nessa temporada. É que o artilheiro da competição, por enquanto, é o Ogawa do Yokohama.
Olha aí, ó, o Ogawa jogando três muito, golzinhos. Muito. Homem referência do Yokohama. Três golzinhos.
É, o homem gol. mas alguma coisinha que você quer comentar de uma hora para de dois?
Bem, pra galera não ficar brava com a gente, né, o Yokohama Marinos, né, atual campeão da temporada, né, ainda é a equipe a ser batida, né, o empate dessa rodada não diminui o brilho, é uma equipe muito chata de sempre se enfrentar, né, no caso a equipe do Sofis Hiroshima, os gols saíram todos no primeiro tempo, né, com o Higashi, depois o Anderson Lopes, com o toque do Welber ali. E depois todo o segundo tempo foi tudo muito parelho, até o Nagato ser expulso pelo lado do Marinos, na casa dos 77, 78 minutos. E aí o jogo acabou ficando um pouco mais complicado, porque o Marinos deixou de atacar, para se organizar defensivamente, né? Então, ainda não é, nossa, acabou o Marinos, que é assim, né? A torcida do Marinos também é quase tão chata quanto a equipe do Kashima, né? Mas no caso desse jogo, eu acho que a expulsão do jogador acabou fazendo a equipe jogar um pouco mais defensivamente, mas ainda como segundo colocado, ainda assim, a equipe vai ser batida nessa temporada.
Sim, senhor, Thiagão. E a J2, galerinha, J2, e que rolou a terceira rodada com os seguintes resultados. O Júbilo bateu o Monterio por 2-1, o Tokushima e o Vegalta Sentai ficaram 1-1, Nagasaki Shimizu 1-1 também, o Fujieda perdeu em casa para o Blobitz por 1-0, para a tristeza de Thiago Bontempo. O Iwaki perdeu em casa para o Renofa por 1-0, o Asu meteu 3-0 no Mia, esmagou as nozes do Esquiri, esqueci o nome da semente, né? Jeff e Zaspa ficaram 2-2, Verde Kofu no 0-0, Swegin 1, Matida 2, Oita 1, Totig 0, Mito 1, Fadiano 1. O líder no momento continua sendo a tartaruguinha do casco duro, Thiagão, invencível, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, seguido do Matida Zelva em segundo com 7, também invicta. Essas equipes aí subiriam direto para J1 e a zona ali dos playoffs, seu Renault Felmagut com 7 também, o Blaubitz com 7 pontinhos também, Monterio Amagata com 6 e fechando a zoninha Fujieda com 6 pontinhos, rebaixados no momento. O Nagasaki, que tem apenas um pontinho, e o Tsuegin, que só apanhou até o momento, 0 pontinhos.
Exatamente, Elias. Lembrando, né, que é sempre bom lembrar, que a gente vai ter que lembrar várias vezes, é que nesse ano só caiu na J1, mas sobe em 3, é isso, Elias?
Isso, porque teremos a reformulação com times a mais, né, na J1 a partir de 2024. Então, nesse momento, o campeonato de transição, né? Precisa cair uma equipe para subir em 3 para fechar o pelotão de 20 equipes a partir de 2024.
E nesse momento, né, Oita e Matida Zelba são os líderes nesse campeonato. E ó, vai ser muito, mas vai ser muito legal ver a J2 esse ano por causa dessa galera do terceiro ao sexto, né? Porque, né, eles vão jogar entre si. E a grande chance só ganhou, subiu, né? E vai ser muito legal. Elias, Oita pra mim tem uma obrigação de lutar por uma dessas vagas. Apesar que ainda é muito cedo pra falar que ele vai conseguir pra subir direto. Mas eu acho que o Matida Zelva já tá pedindo aos poucos passagem. Vem uma equipe que tá se consolidando aos poucos. A equipe tá melhorando. É uma equipe jovem, né? Então a equipe do Matida Zelva aí eu acho que é uma equipe a ficar de olho. Né? Ficaria muito feliz, né, se o Renofa Yamaguchi, a equipe que você tanto gosta, lutasse por uma dessas vagas junto com o Fujieda. E o restante é ver, né, ver se o Fage no Kayama vai ter, né, as mesmas pernas e a mesma qualidade que teve ano passado para lutar por uma dessas vagas. Acho que é um bom ano, né, para Jeff, Verde, Vegalta Sendai, Júbilo Iwata, Shimizu, Omiya, né, todos, o próprio Kofu também, atual campeão da Copa do Imperador, todas as equipes também buscarem também ficar entre os seis primeiros para conseguir essas vaguinhas, porque eu acho que esse é o melhor ano para subir essas equipes, digamos, que não tem tanto poder aquisitivo de lutar de igual para igual, né, com os grandes que acabam caindo para a segunda divisão. Um campeonato longo, e para mim, uma das equipes que estou muito ansioso em ver mais jogos, mas ainda está tendo muitas dificuldades, é o Iwaki FC, né? Até o momento conseguiu apenas um empate, e fora isso são duas derrotas, mas ainda o campeonato é muito longo, e o sinal vermelho para mim fica aí pelo Vivari Nagasaki, que foi uma equipe que nos últimos anos ficou sempre, né, de décimo para cima. Começar esse ano com duas derrotas também é um negócio meio diferente comparado com os últimos anos aí do Vivari Nagasaki.
O time tem que ficar esperto para acabar não se metendo em encrenca. Thiagão, chegou o momento que todos nós estávamos esperando, Thiagão.
Ela está de volta.
Está de volta, nosso amorzinho da vida, do coração, voltou. Tivemos a inauguração, a reestreia da J3. 2023, que começou emocionante, supimpa pra Dedéu, Batuta, ao extremo. Os seguintes jogos foram disputados. O Sagamihara perdeu. Uta, bela estreia do Sagamihara. 3-2 o Gainari Totori. O Kagoshima meteu 2-1 no Osaka FC. Ryukyu 1, Fangrauri 0. Yokohama Soccer City 1, Kataler Toyama. Yokohama, pra variar, muito bonito, né? Nara Club 0, Matsumoto 2, Tegebaharu 0, Nagano Parceiro 2, Thiagão Feliz. Imabari 1, Fukushima 0, Kamatamare 1, Azul Claro 0, Thiagão Triste. Giravans e Gifu ficaram 1-1. E o He-Man. foi esse o tempo do Rimesse, né? O Sam, a galerinha perdeu em casa de 5-1 pro Grulinha, que é exatamente o líder da competição agora. 3 pontos e um saldo de mais 4. Por enquanto, não temos rebaixamento ainda na J3.
Bem, ainda é muito cedo pra falar qualquer coisa, uma rodada não é nada, né? Mas esse 5-1 do Ehime aí, contra o Ehime, né? Pelo Gulho Murioka, que foi realmente de amargar a alma. Elias, esse ano sobe em 2, né? Cai em 2 da J2 pra J3, e da J3 pra J2 sobe em 2. Dá pra gente brincar aí de quem que a gente acha que pode ser um... Eu acho que uma das vagas vai ficar com o Matsumoto e a Maga. Eu acho que o Matsumoto
tem obrigação.
Ele volta, tem obrigação. Talvez é a única de todas essas aí que tem realmente uma obrigação de voltar o quanto antes para a segunda divisão.
É a mais estruturada.
Eu acredito.
Tem que voltar.
Exatamente. E eu acho que talvez, ó, se o Gulo Murioka continuar nesse ataque positivo, eu acho que ele pode sim ser uma equipe também que dá muito trabalho. É claro que, né, o Gulo Murioka também já teve. Já também é uma equipe que tem muitas dificuldades também, né? Mas assim. Esse ano eu acho que tirando essa primeira posição, que eu acho que tem que ficar mesmo com o Matsumoto e a Maga, essa segunda vaga vai ficar muito forte no todo, né, em brigas, né? Uhum. Mas não vejo, por exemplo, o Gifu, não vejo o Kyushu Força, não vejo o Azul Claro, né, não vejo o Nagano Parceiro. O próprio Miyazaki o ano passado já foi mais ou menos assim, né? Então assim, pode ser que pinta aí um Ryukyu, um Kagoshima United, um Gainari Totori, talvez, não sei. Mas eu acho que não vai ser nenhuma equipe assim muito fora da curva, assim, né? Por exemplo, um Nara Club subindo. Eu acho que esse ano na terceira divisão vai ser mesmo os grandes claramente vão ter ali, talvez, ali um pouco mais de sobrevida. Até porque, por ser esse ano de transição, todo mundo quer estar, né, na segunda divisão quanto antes, claro, também.
Eu gostaria, assim, falando de coração, eu gostaria muito que voltassem para J2 o Matsumoto e o Ryukyu, né? Para ter aí novamente, nas duas primeiras, assim, divisões principais, times de todo o mapa, né? Mas não sei, o Ryukyu é muito inconstante, né? Você vê, para vocês terem ideia, na J2, em 2021, ele terminou em nono, né? Ano passado, em 21º. Então, foi uma queda absurda, né? Da equipe de um ano pro outro, né? Então,
como a equipe fica entre os 10 e depois fica entre, né, as piores de um ano pro outro, né? Então, né?
É complicado.
Eu acho interessante que a próxima temporada, ela vai ser bem legal, porque quem tiver na J1, principalmente, ou na J2, vai ter muito essa questão de ser o primeiro ano da reformulação. Então, é onde o investimento parece mais, é onde, né, a imprensa fala mais, cobre mais. Então, eu acho que quem conseguir essas duas vagas pode ter um salto financeiro muito bom, né? Então, e é um negócio que eu, particularmente, eu bato muito pé, porque a gente fica muito, nossa, o time, a gente esquece que tem um financeiro por trás, assim, né? Enquanto menor a equipe, mais o financeiro vai ser a diferença, né? E eu vejo muito, por exemplo, que o Giravans, o Imabara FC, se as equipes não tiverem investimento, esses jogadores de base vão começar saindo, vai chegar uma hora que vai ter uma safra ruim de novos jogadores, e essas equipes vão, sabe, diminuir cada vez mais, né? O próprio Nara Club, eu acho que esse é um ano que ele é um ano de aprendizado, então dá pra esperar muita coisa, igual o Osaka, né? Mas eu acho legal que essas equipes sempre fiquem de olho nisso, a gente como torcedor, como fã, como jornalista, como pessoas entusiastas de futebol japonês, fique de olho nisso também, porque isso faz muita parte desse, faz parte e é uma parte importantíssima do futebol, né? É o quanto você consegue fazer a sua marca tá exposta nos melhores momentos para trazer os melhores investimentos, né? Então eu acho que este ano as equipes devem lutar na terceira divisão ponto a ponto para conseguir essas duas vagas, e vai ficar muito feio se o Matsumoto Yamaga não subir, porque claramente, vendo pelo menos esse jogo do Nara contra o Nara Club, a diferença é muito grande. Apesar, claro, o Nara Club, uma equipe de JFL, extremamente pior, né, do que a equipe do Matsumoto Yamaga, mas é assim, né, é vencendo todos, ou a maioria deles, que as equipes conseguem vencer o campeonato, não tem muito pra onde fugir.
É complicado que às vezes na J3 você entra num limbo, assim, que as equipes acabam sofrendo muito, né, você vê, por exemplo, equipes como o Ruasu Kumamoto, que sofreu, né, engatou na J3 ali, não subia nem por decreto. O próprio, esse ano também, tem o Gainari Totori, que também tá engatado. O Kamatamare, né, que engatou. O Giravans também já na J3 aí, né, Thiago. Então, principalmente acontece muito com a história do Roaço, né, que é um time que foi crescendo, foi evoluindo, se estruturando. De repente caiu do nada pra J3 e engatou, né. Claro que conseguiu voltar aí pra J2, vamos ver como é que vai ser. Mas serve de exemplo até o próprio Matsumoto, né? O Matsumoto já tá aí na segunda temporada seguida? Nem lembro mais.
Eu acho que já. É a segunda temporada de terceira divisão já.
É, já é a segunda temporada seguida do Matsumoto no J3. Tava vendo aqui. Caiu em 21.
E é uma equipe, aqui uma equipe que a gente fala, né? Já esteve na primeira divisão, né? Tá na terceira hoje, né? Então realmente a diferença é muito grande, assim, né? Então, tem equipes que realmente a gente fica de olho. O bom é que o Matsumotinho sempre tem dá chance para brasileiros também, né? E tudo mais. Então, assim, é uma equipe que você vê os jogos, não tem como você não gostar. É uma equipe muito simpática, né? Se ganhou nessa temporada, tem o Lucão, não sei se tem mais algum. Acho que tem o Lucas e o Lucão, tinha esses dois jogadores que eu lembro, assim. E espero aí que os demais brasileiros aí que atuam na J3 consigam auxiliar suas equipes aí para conseguir o tão sonhado, né, retorno para a segunda divisão, voltar a subir e tudo mais. Perdão, tem o Paulinho também, não posso esquecer do Paulinho, que também é um jogador muito importante da equipe do Matsumoto Yamaga, entre tantos, né. Hoje os brasileiros estão aí, se me engano, na J1, metade dos estrangeiros hoje são brasileiros. Então, 50% dos brasileiros são... 50% dos estrangeiros são brasileiros na primeira divisão. Então é muito brasileiro.
E lembrando que o Matsumoto já é campeão de J2, né. Tem título importante no carreira.
Tá, pra você ver como as coisas caíram rápido, né. De primeira divisão, de campeão da J2, jogar a primeira divisão, cair de volta e agora... Né, e já pro seu segundo ano aí na terceira divisão.
Aparecendo Minha Vida Amorosa.
Tudo vai melhorar.
Por essa você não esperava.
Por essa. Ah, é.
Thiagão, lembrando que semana que vem começa a nossa JFL também, né? A partir do dia 10.
Olha aí. Então no próximo programa temos mais, logo começa o Luvan Cup. Assim que terminar o campeonato Sub-20, né, a Copa da Asa Sub-20, a gente faz um especialzinho para falar sobre isso, ou pelo menos um drops, para não deixar passar. E assim a gente continua a nossa programação normal durante todo o ano de 2023. E detalhe, né, Elias, uma coisa que agora acabei de lembrar falando, né, foi mudado para 2024. ACL. ACL.
Nossa!
Não, ACL vai acontecer nunca. A Copa da Ásia, né? Ia acontecer agora no meio do ano, mas vai acontecer no Qatar, mas é no começo do ano que vem. É isso.
Confirmado pra janeiro.
Então. Pra janeirão, então, bem provavelmente que mais durante os passar do mês a gente volta a falar um pouquinho mais dessa bagunça chamada organização de campeonatos pela Federação Asiática. E também esse mês temos amistosos, então voltaremos a falar sobre seleção. Então acompanhe o Renomaru aí, que tem bastante coisa pra gente falar nesse mês 3 de 2023. Elias, muito obrigado, tamo junto. E até
maravilha,
semana.
Thiago, muito obrigado. O Japão jogando no Califa Stadium em todas as partidas. Já fico muito feliz, porque é o estádio que dá sorte pro Japão, né? Os outros aí não deu muita sorte. Mas o Califinha é o terrinha sagrada ali.
E continue assim.
Amém. Valeu, galerinha. Até semana que vem. Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até mais.
Forte abraço. Tchau, tchau.
Sayonara.